Hoje você vê assim mais estilosa por conta da nossa convidada, né? Sim.
Nossa, essa convidada é chiquíssima.
Eu acho que você tá aí à frente há muito tempo, né? Nesse movimento do chique.
Ana, sim, sem demora, já que já decolamos, hoje nós vamos falar sobre o quê?
Hoje nós vamos falar sobre sexualidade.
E ninguém melhor do que nossa convidada de hoje, né?
Com certeza. Marlene Brito Pereira, psicóloga clínica e psicanalista, mestre em família na sociedade contemporânea, doutora em família pela UCSAL e na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, em Paris, na França. Ela também é pós-doutora em humanidades, pesquisadora CAPSE e interessa-se por estudos em gênero, sexualidade e famílias. Ave Maria, para mim é um assunto caríssimo, caríssimo e super importante, né? Porque, enfim, são temas que a gente também se debruça bastante nas nossas vidas profissionais, nosso percurso de estudo. E, para quem não nos conhece, eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, eu sou advogada de Direito de Família e empresarial, e esse aqui é meu amigo, Fabiano Lacerda, publicitário, e nós dois somos estudantes de psicologia também. Formandos!
Já, daqui a alguns meses, hein? Marlene, seja bem-vinda ao Penseira. Sinta-se em casa para colocar aqui todas as suas ideias e pensamentos sobre esse grande caldeirão, né?
Obrigada, Fabiana. Obrigada também, Ana Luísa, pelo convite. É realmente um movimento importante que vocês estão fazendo. E para a gente é uma honra estar aqui. Poder trazer um pouco. Eu usei a palavra pouco quando eu me referi ao que eu faço dentro do que Ana Luísa trouxe. Esses movimentos de a gente se apropriar de conhecimento, ele é uma parte do que a gente faz, né? Não é o todo. Eu costumo trazer sempre que sim, é um pouco do que faço, porque eu fui entendendo que a própria vida foi me movimentando para chegar nele. Nisso que a gente vai trazer hoje. Pensar, estar em relação com as pessoas. E a sexualidade foi um dos temas que eu nem entendia que era isso que me inquietou. Mas lá atrás, logo quando pensei em estudar psicologia, foi o que eu fui observando. Então, eu me chamo Marlene Brito, psicóloga, psicanalista. Me ocupo desses interesses de gênero, sexualidades e família, porque eu acho que existe um tripé nas relações sociais em que esses elementos estão sempre colocados. Porque a ideia de família, a gente não mexe nela. A gente parece que já nasceu pronta. Todo mundo tem algo muito parecido. E ela é esse lugar de acolhimento, de valor. É um lugar em que a gente se sente protegidos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que família e famílias existem. E nem sempre família é o lugar em que a gente tem essa proteção. E uma das coisas que me chama muita atenção atualmente é como a relação sexualidade e famílias parecem contraditórias, parecem lugares que não se aproximam. É sempre um lugar, sexualidade, do inabordável.
Mas esse distanciamento, ele foi dado a partir de que momento, né? E hoje em dia, por conta de toda a mudança da tecnologia e tudo mais, você não acredita que isso esteja se aproximando?
Aí vamos trazer. Quando a gente pensa assim, sexualidade em nossos dias, contemporânea, não parece que a gente está provocando ter que olhar para algum lado? Você está falando do hoje? Tem algum outro tempo que se falou de sexualidade? Tem algum tempo histórico que ela apareceu? Hoje e ontem, como é que ela é? Falando no sentido século XXI, o que é que a gente está chamando de sexualidade hoje? Quando a gente vai tentar aproximar isso numa conversa com pares, pessoas, amigas, colegas, isso aparece? Ou a gente se refere à sexualidade de que forma? Ela muitas vezes pode vir com uma capa dizendo estou falando de sexo?
No senso comum, em sua maioria, acontece isso, né? Quando a gente começa a falar de sexualidade, as pessoas elas ligam diretamente a sexo, né? Sim. Sexo, do ato sexual em si. E a gente sabe que é muito mais do que isso.
Mas assim, eu tava até vendo uma sexóloga explicando um pouco, né, sobre a diferenciação, né, de sexo e sexualidade. E ela falava que o sexo é uma expressão mais fisiológica e a sexualidade enquanto uma expressão cultural. Por isso teria uma mudança da sexualidade durante os tempos, Né? Já que, consequentemente, como a cultura vai mudando, consequentemente, a nossa perspectiva de sexualidade, né? O que se entende enquanto sexualidade, o que é possível, o que não é, o que é socialmente admissível, tudo isso vai mudando com o tempo também, porque é um conceito cultural.
Entendo. E aí, para mexer, por que que pode-se dizer sexualidade em nossos dias e pode-se dizer sexualidade em outros dias? Um tempo antigo. Eu acho muito importante trazer o que Michel Foucault nos provoca. Podemos encontrar vários outros autores, mas ele fez uma provocação que persiste hoje para a gente pensar o que é isso que a gente elege como sexualidade. Quando ele faz isso, ele vai e diz, eu vou aos antigos, eu vou para os gregos. E foi em termos de pesquisa, de tentar entender como os gregos lidavam com o que a gente hoje aproxima com a ideia de sexo e sexualidade. E nesse movimento, Foucault traz que, para os gregos, não havia sexualidade. O que é que havia? Uso dos prazeres. E o que é uso dos prazeres? A forma como alguém, quando um homem conhecia uma mulher, a maneira como ele se aproximava dessa mulher, tinha uma espécie de uma etopoética. Era uma espécie de endereçamento quase que moral da forma como ela ia ser cortejada e como ele ia pensar o seu desejo em relação a ela. E se o desejo dele extrapolasse para além dela, para olhar para outra mulher, esse próprio homem questionava sobre o seu desejo. O uso dos prazeres falava de uma relação que havia, de uma maneira que pensar a minha... o meu prazer como arte da existência. Aí, essa mudança que hoje a gente vê, quando a gente pensa sexualidade em nossos dias, nós pensamos dessa maneira como o nosso desejo nos leva a se aproximar de outra pessoa? De que forma a gente se aproxima? A gente se aproxima por uma libido que parece desenfreada, que se elege hoje que os homens não controlam o seu desejo a partir de uma perspectiva erótica.
Ai, eu odeio essa perspectiva, me dá raiva.
Aí Michel Foucault nos provoca a pensar sobre isso. E aí ele tem uma pesquisa que ele traz, que é importante quando ele fala. O uso dos prazeres mostra que em um determinado tempo histórico, ou seja, sexualidade tem uma história, tem um processo histórico. Ela precisa ser vista a partir desse processo histórico, uma espécie de cronologia. Então, quando ele faz essa aproximação da forma como foi mudando, ele apresenta que, a partir de um determinado período histórico, ali por volta do século XIX, houve uma mudança da forma como cada um de nós começamos a nos relacionar com o nosso corpo e o nosso desejo. A forma como a gente se aproximava de alguém, no sentido erótico ou no sentido de estar junto. Veja que eu estou trazendo no sentido erótico. E, a partir daí, é pensado que houve, sim, a nomeação sexualidade, ela aparece, mas ela aparece não mais como algo que é movimentado pelo desejo, mas sim de prestar atenção a um corpo, que esse corpo tinha que ser protegido, muito mais por uma perspectiva de cuidado. Aí, de que forma? Sexualidade nasce quando se começa a ter medo da forma como as relações entre as pessoas poderiam gerar doenças. Poderia gerar uma gravidez indesejada, poderia transmitir sofrimento. Então, sai de um lugar de desejo e vai para um código de conduta. Aí, o que é que Foucault provoca dizendo? Que a sexualidade em nossos dias, ela é um esvaziamento da consciência de si, porque não pensamos na forma como o nosso desejo se movimenta em relação aos outros. Seguimos condutas. Uma conduta masculina, de que forma um homem deve se aproximar de uma mulher deve se aproximar de outra mulher e um homem deve se aproximar de outro homem. De que forma não é permitido algumas aproximações ou não pode ser permitida exposições de um desejo. É essa provocação que é interessante no que Foucault nos mostra.
Sem adentrar muito nesse tema que eu vou cutucar aqui, mas é por curiosidade, o amor romântico, ele começa a nascer daí?
Olha, o amor romântico, ele foi chamado como amor cortês. e que ele realmente muda aí. Porque precisou haver... O que, que havia antes do amor romântico? Havia o amor por aliança. Uhum. Então, alguém elegia alguém para você. Na maioria das vezes, a família trazia uma pessoa que o filho ou a filha deveria casar-se. Que faz quando veio uma mudança? Essa mudança se deu por vários aspectos. Político, econômico, e que não mais se depende da família para escolha desse par. O que se coloca no lugar? Se eu não preciso mais em que meu pai e minha mãe elejam aquele com que eu vou me casar? Porque eu já posso ter condições de produção em que eu tenha minha própria casa, meu próprio lugar. O amor cortês, que era o amor platônico, o amor de veneração, começa a parecer possível em vivências, e aí o amor romântico ele vai encarnando, porque ele de fato traz um processo de escolha individual de cada um de nós, que é muito ainda presente, a gente ainda vive essa condição. E o amor romântico idealizado, mas não mais platônico, como o cortês. Você nem tocava na pessoa que você estava sonhando em conhecer. Você fantasiava numa condição imagética, assim, nem ver o corpo dela. O amor romântico já é mais uma apropriação carnal, mas ainda muito num processo de idealização. Precisou, sim. Em substituição à aliança, veio o amor romântico, pensando nas relações que envolvem erotismo. Mas a sexualidade, é preciso trazer que ela não se encerra apenas em relações eróticas. A sexualidade, ela é mais ampla. Ela tem a ver com a forma como a gente se expressa, como a gente fala, como a gente se aproxima das pessoas, como a gente deixa as pessoas se aproximarem e entrarem na nossa vida. Ele é um conjunto de uma forma pela qual a gente está vivendo. O sexo, ele é endereçado para um lugar de uma perspectiva mais erótica. De como eu vou me relacionar com a pessoa. De uma forma que ele aparece como inabordável, silenciado. E é o próprio Foucault que faz essa provocação. Se fala de sexo sem falar. Não se diz dele. Por quê? Porque se fala de condutas, de regras, de como essas regras organizam as nossas relações. E ele nomeia quem diz. As instituições de toda a ordem, a forma como pensamos as relações das famílias, da escola, de toda a ordem estão ali, as relações sociais. Mas aceitamos pacificamente, ainda é Foucault, essa forma como essas condutas se apresentam, não nos rebelamos. Então, ele faz uma provocação de que não somos, não temos essa condição de repressão sexual tal qual se diz. Por quê? A ideia de um prazer reprimido é a ideia de sexualidade em nossos dias. Essa provocação Foucaultiana que é importante a gente pensar. Porque ele está apresentando exatamente isso. A gente sai de uma relação de um desejo, de uma construção de um sentido de troca e vai para uma ideia de como, pela perspectiva masculina e feminina, eu tenho que me relacionar. Aí eu vou trazer um dado concreto. Como é que hoje... Possivelmente quem tem 12, 14 anos, que é a transição, né? Saiu da infância, entrou na puberdade, porque o corpo muda completamente. Se a gente observar uma criança de 7, 8 anos, ela pode até prestar atenção em a maneira como é uma mulher, um homem, mas ela não está atenta de uma forma que a libido dela ressalte esse olhar. Mas na transição da puberdade... para a vida adulta, que a gente chama de adolescência, isso aparece. O olhar é diferente. Claro, há mudanças em qualquer lugar no mundo, independente da língua que se fale, da cultura que se tenha, é esse fenômeno que acontece. E aí começa uma condição que... Como é que se aprende em relação a pensar seu corpo e seu prazer em nossos dias? Isso é dito, isso é trazido para uma pessoa... Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser menina, pode ser menino. Eles podem falar disso? Ou está silenciado?
É isso. Eu acho que vai ser mais confortável a gente responder aqui, dizer que está silenciado. Mas eu acredito que não.
Pronto.
Porque a pornografia está vindo com força.
É exatamente aí que eu quero entrar. Perfeito. Você trouxe exatamente. É a pornografia que é apresentada, é apresentada a ideia de sexo e de sexualidade. Na verdade, mais de sexo, parece que sexualidade fica aí confusa. Uhum. Ela parece sexo o tempo todo, mas ela não é. Uhum. E, de fato, a pornografia ela está ali. E o que acontece quando um adolescente ou uma adolescente, e adultos que também vivem nesse lugar desse imagético, erótico, e a pornografia é um produto que está ali e parece muito satisfatório nesse sentido. O que que aparece? Aparece um roteiro. É um roteiro pronto, uhum, de como cada um vai ter uma relação sexual. E nesse roteiro, as questões de gênero e da mulher coisificada tá muito bem colocado. Porque, na maioria das vezes, tem uma posição pela qual o homem dominante vai colocar essa mulher e a forma como ele vai provocar esse prazer nela e como ele vai ter uma satisfação com esse prazer. Então, a pornografia ele é um produto. Você vai me perguntar, é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. É como chega. É a forma como eles estão, as pessoas estão aprendendo inicialmente, uhum, nessa fase de descoberta, o que elas começam a achar que é sexo e começam a achar que é sexualidade. E aí eu vou aproximar essa provocação de Michel Foucault, não dizendo que Foucault tem razão, que ele está apresentando uma verdade, porque é exatamente o que ele não quer. Ele não quer apresentar uma verdade, ele quer provocar uma inquietação. E por inquietação a gente vai dizer. Então vamos trazer o que o Foucault nos inquieta quando diz que sexualidade em nossos dias ela é esvaziada de uma consciência de si? Por quê? Porque quando a pornografia entra, é um produto vendido pelo qual você vai seguir um roteiro e não ter uma construção de um sexo com quem pessoal você está.
É, isso, é, essa questão da pornografia, a gente tem dados importantes em relação a isso, sabe, Marlene? É, o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia. Nunca se consumiu tanto pornografia antes. Também nunca se teve tanto acesso à pornografia. Uhum. Né? Então, tem dados, inclusive, falando de que um número considerável de brasileiros assume que durante sua hora de expediente de trabalho assiste pornografia. Então, é um tema que realmente acontece. E aí, isso que você está falando, para mim, faz todo sentido. Tem uma questão, assim, muito importante em relação à pornografia. Quer dizer, tem algumas várias, né? Porque tem uma coisa do distanciamento das relações. Eu penso em algumas perspectivas aí. Tanto... outra coisa que também foi muito, que cresceu muito, foi o crescimento de produtos eróticos. A venda de produtos eróticos, ela cresceu vertiginosamente desde a pandemia. E que, assim, pode ser um marcador muito legal de dizer, olha, as pessoas estão tentando se conhecer, estão inovando, estão, assim, tentando possibilitar novas vivências sexuais, etc. Mas, para além disso, essa questão da pornografia mesmo, que traz muita ideia de que há um produto pronto, tem um modelo, né, ali, e não se tem grandes construções sobre aquele sexo, aquele prazer em relação àquela pessoa específica que está consumindo aquilo. Tem uma revolução muito grande dentro desses mercados. A gente sabe que tinha há mais tempo um modelo mais específico ainda. Tem se visto outros mercados surgindo em relação a isso. Mas o que me chama muita atenção é que, para além, né, dessa questão de consumo de pornografia e dos grupos, enfim, que tanto que consomem, mas também que, enfim, você tem tido roteiros diferentes dentro dessa pornografia, né? Mais voltada hoje para... tem o público gay, tem, enfim... pornografia nesse sentido, tem as mulheres, você tem agora filmes também mais voltados para esse público, mas enfim, não é isso. Sim. O que me preocupa é essa questão do inventivo, uhum, sabe? Da criação daquele sujeito, de o que é para você esse sexo, essa sexualidade, como é que você quer construir? Sim. Ou se é simplesmente seguir um modelo que está posto e deve ser feito assim. Né? Porque, assim, a gente, socialmente, a gente sabe que nossas estruturas, né? Inclusive, hoje a gente pode falar de sexualidade, que é uma coisa que veio, né? Do século XX ao século XXI, todas as mudanças que a gente teve, tudo muito disruptivo em termos sociais, políticos, etc., que tem possibilitado essas mudanças dentro da sexualidade como um todo. Mas a gente também tem que pensar que, às vezes, não há muito um questionamento. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro dessa questão da pornografia que o Fabiano trouxe, às vezes eu acho que é isso, que é um modelo a ser seguido, porque também há uma questão da intimidade.
Sim.
Né? A sensação que eu tenho é que hoje também há uma, um distanciamento, né? Enfim, depois da pandemia a gente percebeu muito isso, mas esse distanciamento social, como isso é um complicador, é, como isso tudo aconteceu dentro da pandemia, as pessoas perceberam que elas precisavam uma das outras, mas ao mesmo tempo ainda há um vestígio de distanciamento, de uma coisa até meio sanitária, né? De eu não me envolvo tanto porque eu não quero me conectar dessa forma, porque há uma autossuficiência aqui. Que eu não sei até que ponto existe efetivamente, né? Considerando que somos todos seres sociais. Mas assim, tô fazendo uma grande viagem aqui para falar que, é, ao mesmo tempo que a gente vive num mundo, né, de muitas possibilidades, hoje a gente tem uma abertura em termos de sexualidade, de orientações sexuais, de possibilidades, de, enfim, de desenvolvimento dos fetiches do mundo. Ao mesmo tempo, eu percebo que muita gente fica presa dentro da liberdade. E isso é muito louco. E eu... Isso, essa ideia enorme que eu estou construindo aqui,
sim,
tem tudo a ver com... Ai, eu não vou lembrar o nome dela, mas, bom, é uma socióloga. É, li dois livros dela que eu gosto muito. Um é Repcracia, né, que é da ditadura do ser feliz. E é, o outro é Why Love Hurts, né, tipo, porque o amor machuca. E ela vai fazendo uma construção toda em relação, né, como é que era antes, é, socialmente... É, ela fala, eu até tinha anotado aqui, é, a era da intimidade fria, que a gente estaria vivendo a era da intimidade fria, né? Fazendo essa construção de como é que era, é, enfim, o casamento antes, dentro de dos marcadores sociais, das convenções, etc. E depois, hoje, que você tem uma outra forma, né, de que as pessoas casam para se satisfazer, para questões mais pessoais, o amor está aí posto, é, uma parceria, construindo, assim, uma construção de casamento muito, ao meu ver, muito mais bonita, muito mais genuína.
Entendo.
Mas, ao mesmo tempo, com muita liberdade e muitas pessoas perdidas dentro desse campo de possibilidades, sabe?
É algo importante. Tem uma discussão antiga sobre sexualidade que passa aí, que é confundida com sexo. Então, o sexo é uma coisa, assim, que muitas vezes, né, é vista como algo que não é bom. E, nesse sentido, talvez essas contradições possam estar aparecendo. E, como eu trouxe lá a puberdade, eu vou trazer família. Porque a porta que se abriu para mim para começar a investigar a sexualidade foi observando as famílias. As dificuldades que se tem de conversar com o filho ou filha sobre sexo. A palavra sexo parece que incomoda. Não é exatamente incomoda. É difícil lidar com ela no sentido de dizer o que é. Porque é confundida com o erotismo como vive os pais, por exemplo. Vou trazer algo importante. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 19 anos. Quando ela tinha 5 anos, eu fiz uma viagem para um congresso. E foi das poucas vezes que a gente se afastou por muitos dias, porque eu viajava, mas ficava próxima. Nós levamos mais ou menos uns 5 ou 8 dias em viagem com esse congresso. E quando eu voltei, ela me pegou pela mão e disse: "Mamãe, sente aqui. Eu queria que você falasse para mim como eu cheguei." Eu perguntei: "Sim, mas chegou aonde?" "Cheguei aqui." "Aqui onde?" "Cheguei aqui, nessa casa, na sua barriga." É uma pergunta que se renova. As crianças fazem esse movimento de perguntar como elas chegaram. E eu quero saber como eu fui parar aí. Aí eu disse: "Sim, você foi gerada na barriga, isso a gente fala aqui, mas como é que eu cheguei aí dentro, nessa barriga?" Olha, é exatamente aí que está a dificuldade de falar de sexualidade. Porque quando se ouve isso de criança, o que o adulto pensa? Eu vou ter que falar da minha intimidade com minha filha e meu filho. Eu vou ter que contar como é. Só que a criança, ela não está querendo saber da sua intimidade ou da intimidade dos pais. Não é do universo dela esse lugar. Ela quer saber de um lugar de pertencimento. Como eu cheguei para vocês? Bom, diante disso, como eu já acompanho como é lidar com isso, eu disse: "Sim, você chegou com papai e mamãe juntos, corpos se uniram e foi possível, através de como esse contato dos corpos juntos, houvesse essa transformação e você começasse a ser gerada." Ou seja, ela não está me perguntando de especificidade de nomeação. Não está. Porque muitas vezes os pais escutam como se eles precisassem entrar nisso. Aí, mas se ela perguntar, se ela falar: "É espermatozoide? É sêmen? Você pode trazer também como se dá esse processo? Qual é a questão que fica? Parece que é uma espécie de constrangimento, porque parece que é necessário para quem ouve ter que detalhar como é a relação erótica, e a criança não quer saber da relação erótica. Ela quer saber de como ela pertence a esse lugar, como ela chegou. Isso é falar sobre sexualidade.
Sim.
Eu pude trazer para ela isso. E nessa condição, ela simplesmente disse, ah, então foi vocês dois juntos, os corpos ficaram juntos, passaram coisas um para o corpo do outro e foi gerando. Sim. Aí ela falou, ah, tá. E levantou.
Suficiente para ela.
Suficiente para ela. Que também é importante. Quando a gente escuta sobre sexo, a gente traz para o mundo adulto. Pensar erotismo. A criança, ela não está dentro desse universo de pensar o erotismo. Ela está numa construção de como eu pertenço a esse lugar. Sim, depois isso vai mudando, a libido vai chegando, em outro lugar, como eu estava trazendo há pouco, o processo da transição da puberdade para a vida adulta vai provocando muitas mudanças físicas, biológicas, mas aí eu vou entrar. Essas mudanças físicas e biológicas, elas também não dizem, elas não encerram a sexualidade. A sexualidade está para além desses elementos biológicos. Ela não está numa condição de um aparelho genital, de pênis e vagina, que é uma coisa também difícil de falar. Ninguém fala como se estivesse falando de uma coisa ruim, de novo, o inabordável, o que vai gerar um estranhamento, um desconforto. E quem traz isso? Freud.
Eu estava pensando
pode
agora.
Pode provocar, exatamente. O falar do que é masculino e feminino não diz sobre sexualidade, porque a construção não se dá. Nós não temos barreira psíquica em relação à sexualidade. Por quê? Porque a construção da nossa sexualidade se dá pelo nosso desejo. Desejo não tem barreira psíquica. O que é isso? Não há lei, não há lei jurídica, não há lei familiar, não há lei moral que barre desejo. Então, tem várias formas de viver o desejo e ter prazer. Porque eu entrei nisso que você foi. Se eu fui longe, eu estou indo. As várias formas que esse prazer se dá, a gente pode ver que há várias formas de se relacionar. De relações que se chamam heteronormativas, relações homossexuais, relações transexuais, das várias formas que se tem de pensar poliamor ou de sair da monogamia. Todos esses movimentos falam dessa maneira que a gente vive o nosso desejo. E é isso que Foucault está provocando. A sexualidade dos nossos dias nos afasta de pensar essa troca pelo desejo. Ela vai nos encaminhando para endereços, para lugares estruturados. E muitas vezes, como você trouxe há pouco, uma liberdade de viver esse prazer é perdida. Eu não sei o que eu faço com ele. E essas relações continuam estando importantes da gente poder falar e trazer. Tem modelos heteronormativos que a gente percebe que eles parecem que precisam ser seguidos nas relações de outras formas, que não são heteronormativas. Homoafetivas ou poliamor. A gente observa, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a minha questão é, quando não se constrói essa troca, porque o sexo ele é construído, ele não está pronto. É isso que Freud está provocando. Ele se sustenta pelo desejo. Por que isso? Porque ele não está pronto. Porque tem a ver com sensações, com toque, com crenças, com relação de estar bem, de ser incluído, incluído. É a partir daí. E como a gente está vivendo num mundo muito efêmero, muito rápido e com excessos, é tanto que a gente tem a infodemia, que é um excesso, e é excesso de informações de toda a ordem, seja política, econômica, social. Isso afeta a subjetividade e vai se perdendo, talvez, a gente possa dizer, talvez é um dos motivos de não saber lidar com essas liberdades.
Sim.
E muitas vezes se vai olhar para o modelo de quem é na relação que domina. Quem é o dominante? Quem é o passivo? Quem é o ativo? Há uma perda de um sentido da troca do prazer aí. Porque, de novo, está endereçada uma conduta fechada, né, de quem é, quem está dominando. Né, é hierarquizada a forma. De novo, a sexualidade em nossos dias está precisando olhar para isso. Mas por que pegamos essa rota?
É o desvaziamento de si.
Uhum.
Tudo isso está se construindo. Ela sempre vai desaguar no desvaziamento de si.
Uhum.
Talvez se não existisse isso, ou a velocidade que a tecnologia hoje imprime na gente, através das mídias, através do que está imposto aí pela própria sociedade, através da mídia, né? Através das propagandas, através dos filmes, através das novelas, nós teríamos tempo de maturar, teríamos tempo de construir essa sexualidade que eu vou colocar aqui muito entre aspas, saudável, né? A partir do momento que você tem condições de construir. A partir do momento que você não constrói, você vai receber o que está pronto. Uhum. E tudo isso que vocês falaram, na minha concepção, ela está sempre desaguando, né? Nesse grande esvaziamento, né? Da falta do autoconhecimento.
Sim, perfeito. Fabiano estava falando, me vieram algumas ideias aqui, né? Do que eu ouço, né? Das histórias que eu ouço, né? Do escritório e tudo mais, de casos. E do sofrimento que é provocado por esse seguir de modelos prontos. Né? Que hoje, enfim, a gente tem uma liberdade maior, mas ainda há um marcador muito forte dentro da sociedade que é relacionado à forma que você tem que ser. Eu tenho alguns clientes, né, que... Enfim, dentro de momentos de mais sensibilidade, às vezes é um público que é mais difícil acessar. Não só, né, dentro do direito de família, mas também do direito empresarial, que é um... Enfim, um nicho muito específico, né, principalmente nos homens, que tem os mais velhos, que eles já têm uma forma de seguir. E ouvi relatos, principalmente no momento dos divórcios, falando de um sofrimento. De um sofrimento por seguir modelos que, em tese, seriam excelentes, né? Do homem provedor, naquele modelo perfeito, né? De casou, tem os filhinhos, e aí tem uma situação muito complicada, mas mantém aquele casamento de fachada, e aí... Mas, às vezes, ou não se separa, mesmo querendo se separar, para manter as aparências... Ou então, ama loucamente aquela... Vou trazer o homem porque são os elementos que eu estou lembrando nesse momento. Mas que por conta de uma construção social, que é muito voltada, né, a essa construção de masculinidade, faz com que eles sigam modelos que não necessariamente eles queriam seguir, né, de traição, de frequentar determinados lugares. E há um sofrimento naquela fala de, tipo... Não queria estar vivendo isso, eu queria... muito assim, são falas assim, muito emblemáticas para mim, no sentido assim de... Eu gostaria, sim, de saber fazer de outra forma, mas eu sei fazer assim. É muito forte isso. Que construção é essa que a gente faz, que a gente propicia dentro da nossa sociedade, né? Para homens, mulheres, etc. Que você não questiona, porque você está incluso em um modelo que você pensa que é o modelo certo... Uhum. Só que é um modelo que produz sofrimento tremendo. E é de uma surrealidade tamanha, já que a gente está vivendo numa época que a gente pode ter liberdades que a gente não pensava muito tempo antes, dentro de todas essas mudanças sociais, políticas, que a gente vem vivendo desde, principalmente do século XX. Então é muito louco que não há um questionamento dentro de determinados modelos sociais, familiares... e modelos voltados à sexualidade. Sim. Sabe? É muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente também tem outros tipos de marcadores de violência em relação a essa sexualidade. Eu atendi um caso recente de uma mulher contando, dentro de mais velha, contando de todas as violências que ela tinha sofrido, mas como a relação da sexualidade foi muito complicada para ela. E como ela era, inclusive visualmente, dentro do casamento, e depois de um divórcio, que foi uma coisa assim, muito construída para ela, e ela se percebeu uma sexualidade que ela antes abominava. Porque, mais uma vez, ela tinha tido contato com um modelo que foi posto, que foi imposto socialmente, e que ela também nunca teve um espaço vazio para articular esse modelo. Né? E aí, isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque são esses espaços de construção, né, para todos esses modelos que a gente não tem realmente como se desconectar em absoluto, porque a gente está imerso nessa sociedade. Mas é a história que a gente sempre fala, né, da Matrix, que pílula você vai escolher.
Entendo. Quando você traz assim, de tudo que vocês estão falando, aí a gente chega num ponto, que é o esvaziamento. Sim, mas o que a gente vai fazer com ele, com esse esvaziamento?
Mas o que é que fez ou o que é que faz a gente não olhar, né, para si ou achar que aquilo ali é errado, não falar da sexualidade, na minha concepção, é religião.
Sim,
também.
Sim.
Mas na minha concepção, a religião tem um grande peso nisso aí.
Tem. Inclusive, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva de Freud, né? Que essa repressão sexual do momento que ele vivia, mas isso vem de antes, de Idade Média, todo o tabu que existia em relação ao sexo dentro dessa época. Só que às vezes, perceba, é uma articulação tão forte que vem que não necessariamente as pessoas que seguem as religiões, por exemplo, se a gente pensar dentro da nossa sociedade brasileira, né? Não são as pessoas necessariamente. De matrizes religiosas cristãs, por exemplo, né, que vem esse marcador muito forte, que estão vivendo esses tabus da sexualidade, essas dificuldades, esses modelos a serem seguidos, apesar de extremamente adoecedores. Porque dentro da nossa sociedade ela foi construída com esses marcadores religiosos, enfim. Então, às vezes, até quem não está dentro da religião tem isso marcado e não tem consciência. Como foi a sociedade construída dentro dessa linha, sabe? Eu acho que é um marcador social muito forte.
Não, eu concordo com você, mas a gente não trazer o peso da religião dentro dessa construção, eu acho que é a gente deixar passar em branco isso também.
Sim, e é importante trazer porque tem vários caminhos. Quando a religião traz, ela não está trazendo como perda. Ela está trazendo como proteção.
Sim, mas o controle e proteção não está junto?
Sim,
no caminho junto?
Sim, mas a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. De que maneira? Quando a gente diz, sim, ela está controlando, a religião está controlando, ou está apresentando a ideia de sexo como algo ruim, sujo, pecado, a gente está falando pela perspectiva cristã, a gente tem que entender por que ela apresenta dessa forma. E qual é o sentido? A gente pode encontrar vários. Controle, a ideia de cuidado ligado ao controle, sim. E o que a gente então vai fazer se ela está fazendo isso? A gente vai dizer, então a religião está, de fato, sendo a que está sustentando isso? E como é que a gente muda? Onde a gente rompe? Aí são vários caminhos.
Uhum.
Reconhecer que sim, há um dizer sobre sexo que vem como pecado, que vem como sujo, como algo que tem que ser escondido. Aí é interessante que a gente vê ao nosso redor, aqui em Salvador, em qualquer outro lugar, quando alguém manifesta um interesse para outra e começa a falar de alguma coisa sobre intimidade, desejo, a palavra safadeza aparece. Eu sempre pergunto, mas por que isso é safadeza? O que significa ser safadeza? Eu quero entender primeiro, para poder a gente fazer alguma mudança. Então, quando a gente traz a religião, que sim, ela tem um papel, tem que entender por que ela traz. A ideia de cuidado, proteção, amparo. E aí a gente tem uma cultura nossa brasileira que ela é carente desse lugar de ser amparada. Ela é muito carente pelas várias questões econômicas, sociais e políticas que as atingem. São pessoas em desamparo completo. Eu presto atenção nisso. Estou entendendo que a religião está fazendo isso, mas eu estou prestando atenção por que as pessoas se envolvem no dizer da religião. A religião importa para elas. Porque senão a gente rompe o diálogo, a gente não vai até onde a gente pode entender que pode haver uma mudança. Eu fui entendendo isso ao longo dessa apropriação do que a sexualidade vai fazendo. Porque ela vem como embate, a gente se afasta e não há uma mudança. Só é uma condição de proteção, todo mundo se defende, os mecanismos de defesa aparecem. Aí vamos falar da clínica, é onde eu vejo esses mecanismos aparecendo de maneira disruptiva, as pessoas perdidas. Um homem que procura um atendimento clínico, psicologia, psicanálise, porque ele não está conseguindo ter ereção. E ele não sabe por quê. Ele já fez toda a investigação clínica, ele já avaliou seus hormônios, não tem nada que caracterize uma questão ali. E ele diz que ele não sabe por quê, ele deseja a mulher. E aí ele começa a falar dele, ele começa a falar o quanto que ele se exige como homem. A questão dele ter patrimônio e não ter patrimônio é fundamental para pensar a sexualidade dele. O quanto que ele tem de dinheiro nessa relação que ele tem com essa mulher. Porque a masculinidade ela vai se construindo nesse lugar de poder. Eu, como um homem que domino,
sim,
eu que vou proteger, cuidar.
Prover.
Em relação a quem... Ele não vai cuidar da mulher, ele vai cuidar em relação a outro homem, porque a ameaça é o outro homem, a mulher está colocada como coisa.
Perfeito.
É essa questão que está aí, uhum, que é difícil dessa sexualidade nos nossos dias. E ele sofre, que é o que a Ana Luísa estava trazendo. Ele sofre mesmo, há sofrimento. E é um sofrimento misturado com raiva, um sentimento de injustiça, de que por mais que eu faça, não é suficiente. Esse lugar de homem duro, que eu tenho que ser provedor, eu tenho que estar atento a tudo, eu tenho que esconder o que eu sinto, o que eu preciso também falar, que tem um dia que eu não consigo. Isso gera situações em que leva a uma dificuldade de ereção. E ele fica inquietado, porque ele não pode demonstrar que ele está... Ele não pode dizer para a mulher, e ele não pode dizer, a maioria das vezes, para os seus pares. Dependendo da relação de amizade que ele tem, ele não pode dizer para amigo nenhum, porque ele vai ser menos homem. O amigo vai dizer, rapaz, você não é nada, você não está conseguindo satisfazer sua mulher, sua namorada? Então você é quem? Esse sofrimento está colocado. Aí a gente identifica. De onde é que ele vem? Dessas investigações sobre sexualidade, eu fui investigar algumas famílias aqui em Salvador, em 2014, parte dos estudos do doutorado. Escutando as famílias e perguntava para as famílias. Que famílias? Pai, mãe, eu pedi permissão, eles me deixaram entrar, que não foi fácil. Quando eu falava que eu estava estudando sexualidade, não era fácil deixar entrar. Eles Sim. participarem, pai, mães e filhos. E as famílias que deixaram entrar, que eu pude escutar, eu perguntava, o que você acha que é sexualidade? Onde disseram, ah, esse tema aqui não fala aqui em casa, não. Esse negócio aí, isso é coisa feia. Não quero falar desse assunto. Quando se fala disso, não tem respeito. Já vi o tempo de hoje que ninguém se respeita mais. Tá vendo como está colocada a questão? E eu escutava e entendia de onde vinha. E aí estendi, ah, essas pessoas que hoje têm essas liberdades, sabe? Homem com homem, isso não deve ser aceito. Olha de onde vem também. Vem de religião? Sim, tinha um discurso religioso que diz que isso não deve ser trazido e aceito. Aí eu assim, mas por que não deve? Eu perguntava. E aí o eixo do não deve é medo. Medo. É onde nasce a dificuldade de falar de sexualidade. Medo. E aí, falando de medo, eu vou falar de orgasmo. Porque qual é a condição que leva uma coisa à outra? O orgasmo é aquela condição em que a gente está completamente vulnerável quando a gente sente prazer. É um lugar, assim, de entrega. E a sociedade, de uma maneira muito ampla, seja América Latina, seja Ocidental, seja Oriente Médio, seja Ásia, todas elas encontraram uma forma de se proteger dessa condição de vulnerabilidade. E parece que o sexo ocupou esse lugar fundamental de parecer que é o lugar da vulnerabilidade. E foi encontrando estratégias, roteiros, caminhos de controlar. E cada cultura vai colocando uma forma de controle em relação a isso. Não é à toa que Freud fala do mal-estar da civilização, que é uma condição pela qual esse processo civilizatório que a gente conhece até então, até inventar outro, é esse. De encontrar uma forma de se proteger do medo. O medo de se tornar vulnerável, Sim. o medo de se tornar ali completamente entregue, para que você não sabe o que o outro vai fazer com a sua entrega. Olha que caminhos a gente vai. Eu estava trazendo no início com vocês que sexualidade a gente ia para vários lugares. Uhum. Vamos. Vou trazer um outro elemento. Eu já falei de várias culturas. Tem uma cultura que me chamou a atenção, que são os polinésios. Eles vivem ali na Ilha do Pacífico, ali perto do Havaí. Vamos trazer duas situações assim, que nos parecem coerentes na nossa sociedade. Vamos dizer, eu sou mulher, Ana Luísa mulher, você homem. E aí, Fabiano, você chega uhum. e diz assim, onde é o banheiro dos homens? Vão te olhar. Homem? Você vai levar um tempo explicando e não vão entender pela essa palavra homem. Por quê?
Sério?
Homem e mulher não são palavras que existem para os polinésios de Samoa. Se você perguntar também onde é o banheiro das mulheres, não existe essa palavra mulher lá.
Aí é um banheiro só para todo mundo? Ou não tem um banheiro?
A questão é outra. A questão é, por que eles não se nomeiam pelo sexo? A forma pela qual eles constroem suas hierarquias, suas regras sociais, não se dá por um olhar da relação sexuada. Nós fazemos isso. Nem prestamos atenção que fazemos isso todos os dias, sim. em todos os sentidos.
Sim, sim.
E o que, que eles fazem? Eles não têm relações? Sim, entre eles. Inclusive, há achados antropológicos que trazia Margaret Mead lá em mais ou menos 84, nesse período, fez uma investigação e dizia que havia ali uma espécie de liberalidade em relação à sexualidade, que tudo era permitido. Mas houve outros autores que já foram lá e investigações em que há hierarquias, há endereçamentos de como cada pessoa se relaciona em termos de erotismo. Mas o fato de não haver homem e mulher nomeado faz a gente pensar na nossa sexualidade hoje, em nossos dias. Da forma como nomeamos ela, em que endereçamento ela toma. Aí eu falei do medo, para falar da religião. Em vez de apenas falar do que ela faz, o motivo pelo qual ela faz. E entendendo o motivo pelo qual ela faz, como é que a gente constrói uma outra forma de fazer? Minha sugestão é que a gente pudesse falar de sexo e sexualidade sem que seja algo pesado, e sim como troca, como a forma como vai se apresentando na vida. Principalmente quando quem pergunta, aqueles que estão começando, principalmente crianças e adolescentes. Eles querem saber, por um processo de construção de conhecimento de si. A porta aberta é a pornografia. É onde ele não vai se conhecer. É onde ele vai se perder. Porque ele vai construir uma ideia de masculinidade ou ideia de feminilidade distorcida, de troca de si. Vai encontrar um modelo pronto e vai seguir. Vai ter sofrimento? Sim. É isso que a gente está atento. Não um lugar de julgamento, de tirar tudo que temos em relação a como foi se construindo essa ideia de sexualidade, mas de mudar essa direção. Aí eu estava trazendo a clínica. Como escuto a dificuldade de um homem de se relacionar. E hoje o que eu tenho mais escutado na faixa etária entre 20 e 35 anos é que é difícil se relacionar com as pessoas. Dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. É difícil para todos. E a dificuldade, muitas vezes, é porque você precisa estar sempre num lugar de saber. De domínio, eu entendo, eu sei.
Longe de qualquer tipo de vulnerabilidade.
De novo, medo. É o medo de novo. E é nesse sentido de a gente poder mexer nisso para que esse medo vá sendo substituído por formas da gente pensar e falar. O que é isso de troca? A gente não precisa falar muito, a gente não precisa se tornar tão vulnerável assim, não, para desconstruir isso. Você não precisa tecer detalhes de como você quer se relacionar, das suas intimidades, para mexer nesse medo, não. Mas é porque está tão colocado e os modelos ficam suprindo as lacunas que fica parecendo que está resolvido. Aí é, de novo, silenciado, inabordável. E aí eu sempre trago Foucault, porque é importante quando ele diz: nunca se falou tanto de sexo sem dizer nada. É porque não estamos falando. Está falando de um esvaziamento, de uma preocupação em relação a uma doença sexualmente transmissível, de uma preocupação com uma gravidez indesejada. Tudo isso é importante, é. Mas se a gente só olha para um processo de sexualidade assim, a gente não está olhando para o desejo. E o desejo não tem barreira. Ninguém barra um desejo, mesmo sabendo, por exemplo, que eu não posso me relacionar com aquela pessoa porque ela tem uma dificuldade, uma doença. No momento do desejo, vai. E aí a gente vê vários caminhos que a gente pode ir. Campanhas em relação a como cuidar do corpo, em relação à sexualidade. O desejo, ele vai, ele não tem barreira. E é importante quando a gente pensa isso, porque a gente começa a olhar para a sexualidade como pronta, masculina, aquela que é muito irrefreável. O homem não controla o seu desejo. Eu pergunto à mulher. Para a mulher é mais fácil. Mas por que para ela é mais fácil? A mulher tem tanto desejo quanto os homens. Sim, e libido. O que a gente vê é um endereçamento que é muito estimulado para que o homem manifeste essa ideia, e ele traz uma construção de masculinidade assim. Sim. E isso é repetido de uma forma que parece que é natural.
Isso. Vai se usando, inclusive, argumentos biológicos, sim, né? De que, como o homem, ele tem, inclusive, hormônios que propiciariam um maior desejo. E como se isso, a natureza do homem fosse esse ímpeto inescrupuloso, infreável. E assim... Nesses tempos, né?
Nesses tempos.
E é como se... Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que a gente tem que parar de se escusar das coisas, sim, né? Sobre esses argumentos. Porque, assim, nós não somos mais os bichos como todos os outros, né? O homem é atravessado pela linguagem. Já tem aí um marcador muito grande, muito diferente. As coisas, quando eu falo homem nesse sentido, é o homem ser humano, né? Atravessado por essa linguagem. Então, as coisas já não são, assim, seguidas pelo instinto. E além desse aspecto biológico, hormonal, que as pessoas tanto falam, tem a questão social, né? De como foi construída essa masculinidade, essa feminilidade. Porque que lugar é esse que a mulher sempre ocupou dentro da sociedade? De mulher, casta, sem desejos, sem libido e sem poder.
Sem poder.
Né? Porque isso fala muito. Então, a libido associada também ao poder, a uma questão fálica, né? De realmente do fazer, por isso também se afastando da vulnerabilidade, mais uma vez, por isso que a gente volta a essa conversa de também ter uma dificuldade de se distanciar desses modelos tradicionais que estão postos. E há um conforto nessa ignorância, né? Às vezes essa ignorância é uma bênção no sentido de que você não se questiona, então às vezes você não sofre. Mas a gente sabe também que esse sofrimento vai vir. Em algum momento ele vai vir.
Sim, ele está posto. E aí falando de clínica também, para as mulheres... Tem questões que envolvem sexualidade? Sim. Em que lugar? Como eu vou trazer aquilo que o homem que eu amo deseja? Como vou estar nesse lugar de parecer satisfeita, que ele não olhe para outra mulher? Cumprir esse lugar completo de ter que substituir tudo que está em falta no que ele está procurando. Isso é muito forte ainda. E, independe da ser relação heteronormativa, homoafetiva, isso está nas relações de todas as ordens. Por isso me inquieta a sexualidade. A sexualidade me fez olhar gênero, porque tem esse marcador da masculinidade que pensa que a sua libido é superior. Uhum. E a da mulher, ela não sente, não. Ela é... Mas a questão, quando a gente vê, é um processo de como a mulher é trazida nesse lugar de pensar... Sua sexualidade. Então, é difícil uma menina dizer eu me masturbo. Ela não diz. E talvez se ela disser, ela vai banalizar como... Às vezes aparece nas nomeações pejorativas para falar disso. Então, é difícil falar disso. É difícil falar isso com as famílias. Por quê? Porque vai entrar num terreno... O que acontece quando se fala orgasmo, masturbação, pênis, vagina? Parece que entrou num lugar de desrespeito. Então, Foucault parece ter razão quando ele traz que a sexualidade dos nossos dias é o falar de sexo sem falar. O algoritmo vai silenciar. Não falem. Uhum. Não digam. Por quê? É um lugar de desassossego. Por isso que eu citei o orgasmo, uma condição de vulnerabilidade. Sim, mas não é uma condição de vulnerabilidade? É. Mas por que o encaminhamento é rígido? É de afastamento, de troca? Porque os casais se perdem, uhum, nesse movimento de provar uma masculinidade e uma feminilidade. Uhum. Há um sofrimento das famílias, por mais que ela seja muito consciente, muito atenta. Porque o que acontece com o fenômeno pornografia? Por que ele é tão crescente? Porque esse lugar está vazio. Esse lugar de poder falar sem ser banal. Porque o medo é da banalização. Mas é possível falar sem ser banal. É possível falar de amor. Vou trazer de que sentido? Quando Freud fala de bissexualidade e que todos nós temos uma bissexualidade psíquica, ele diz, eu estou falando isso porque eu estou falando de amor. E ele cita de que amor está falando. Ele diz, e não fui eu que inaugurei essa fala, não fui eu que apresentei. Amor já estava lá, sexo entendido como amor, já estava lá em Platão, nos banquetes. Eu apenas estou me apropriando para falar de uma outra condição pela qual nós represamos essa fala. Falar de sexo, das relações que envolvem as catexias eróticas e de uma forma que não se resume apenas por uma catexia erótica, o sexo. Aí ele diz, eu estou falando do amor. O amor erótico, o eros, o amor pelos pais, o amor pelas amizades, o amor pela sociedade. Das várias formas que esse amor se apresenta. E quando ele provocou isso, quando ele trouxe a ideia de que criança tem sexualidade, essa é a direção que ele estava dando. Sexo é amor. Amor é sexo. das várias formas que esse amor pudesse manifestar na vida. Mas o endereçamento é só o Eros, nós nos perdemos. E aí os algoritmos podem barrar esse dizer. Porque os algoritmos estão na confusão entre o medo e o inabordável, do silenciado. Aí a gente trouxe como hipótese, pelo menos eu sempre trago como hipótese, tanto Freud como Foucault. Eles não são verdade prontas. Mas se a gente ainda está num pensamento que o algoritmo vai barrar o que a gente está dizendo, então Foucault, a hipótese dele, está se apresentando. De fato, ainda estamos no inabordável, no tabu, no silenciado. E esses desencontros têm provocado sofrimento de toda a ordem. Então, esses desencontros, eles explodem nas relações em que a gente tem. Em todas as nossas relações subjetivas, eles estão lá. E por isso que a sexualidade, eu entendo que ela vai abrindo vários lugares para a gente pensar a relação com família, a relação com o local onde a gente trabalha, a relação com as nossas amizades, a relação com o espaço da rua. Vai abrindo para a gente ver como que é difícil lidar com isso. Porque cada um vai tentando se defender disso, do medo, de como esses efeitos vão marcando o nosso lugar. Então, ninguém quer ser chamado de safado, de safada. Não. Não vamos falar disso. Por quê? Porque ainda esse incômodo parece que... Ana trouxe bem. É melhor, vai incomodar menos, só que explode de outras formas. Explode na violência sexual, principalmente contra as mulheres. Explode na mulher colocada como objeto de desejo. Nas mulheres negras trazidas como aquelas que têm um excesso de prazer, com um corpo marcado, de novo, aí vamos falar do racismo, porque se apropria daquilo que a sexualidade confusa apresenta e acentua o racismo. E a gente fica ouvindo, isso se reproduz e não juntamos essas peças e precisamos juntar gênero, sexualidades e famílias.
É isso. Isso é perfeito. Você estava falando, quando nessas confusões todas, me veio uma ideia, né, que Eva, essa socióloga que eu falei dos livros, que ela traz muito, que é assim, esses conflitos de desconexões, né? Sim. Nessa feira de opções. Eu acho fantástica essa frase, né? Porque, enfim, são muitas opções e essa construção que fica nessa troca, né, de modelos dentro dessas possibilidades, em algo que extravasa, que aparece de uma outra forma, como dentro dessas violências, né? E a gente também não pode deixar de falar das questões também na masculinidade, né? Como a gente estava falando, né? Que está se reconstruindo, né? Que esses modelos tradicionais estão se colocando como insuficientes mesmo dentro dessa dinâmica de sociedade que a gente vive. Então, enfim, tem os dificultadores em relação a essa masculinidade também. A mulher se colocando como esse sujeito de desejos. Enfim, são tantas perspectivas. Sim. Quando a gente pensa em sexo e sexualidade. Mas a gente tem que pensar a partir de uma premissa que eu acho que é muito forte, que é a sexualidade enquanto energia.
Sim.
Né? Enquanto energia vital. E essa energia, ela é direcionada, a gente tem que deixar esse tabu, né, em relação ao sexo especificamente, para trás. Mas pensar em sexualidade para além do sexo, né, como algo, uma energia de construção das coisas do mundo, para além do ato sexual, sabe?
Sim, entendo.
Então, essa perspectiva me agrada muito.
Sim, para além do erotismo. Porque, assim, a vivência do erotismo é do mundo de uma outra cognição, de uma percepção já ali na transição entre adolescência e fase adulta. A gente precisa olhar para isso. A nossa percepção das relações mudam. A libido vem e é desse lugar o erotismo. Por que trago isso? Porque muitas vezes isso é confundido, como se vou falar sobre sexo com crianças ou com adolescentes, eu vou entrar naquilo que é do mundo do adulto. É tanto que os filmes que se diz filme de adulto. O que é filme de adulto? Ah, envolve ali pornografia. Por que essa nomeação aparece, né, dessa maneira? É uma inquietação que fica ali, sempre que... Não vamos falar com nenhuma criança, não vamos falar com nenhum adolescente sobre um sentido... Estou falando dentro do espaço de família mesmo.
Sim.
Porque aí vamos deixar que isso se resolva... de que forma? No silenciado. Vai se saber disso com colegas, com aquela revista que no passado se olhava, agora com os filmes, com os vídeos, que é livre, né, nos espaços da internet... E aí fica se sabendo dessa forma que a gente está falando hoje, distorcida. Aí só para voltar a isso que eu estava trazendo de pensar sexo como amor, é interessante porque quando Freud provocou isso de dizer toda criança tem sexualidade, foi um escândalo em 1905 e ainda é hoje. Ninguém quer ouvir isso. Como que criança tem sexualidade? Está falando de sexualidade porque vai entender erotismo.
Isso.
Mas não é. Não é dessa forma que Freud está trazendo a ideia de sexualidade como erotismo. Está trazendo como todo o nosso corpo é fonte de prazer. Por isso não há barreira psíquica para desejo. Todo o nosso corpo é fonte de prazer. Uma criança de meses de vida, tocar no corpo dela, ela vai sentir. É dessa relação. O toque importa para o desenvolvimento humano. A relação de trazer, de acolher, de alimentar, de cuidar. Está falando dessas mudanças que é independente da cultura e do lugar, da língua que a gente fale. É assim que a gente se desenvolve como pessoas e nos tornamos depois adultos. E está falando desse amor. Essa sexualidade que ele traz é nessa direção. Todo o nosso corpo sendo fonte de prazer. Por isso que há várias formas de sexualidade. Não há uma só. Há sexualidades. Das várias formas que as pessoas sentem que é possível sentir prazer. E aí a gente sabe que alguma sexualidade é aceita, outra é rejeitada. Algumas sexualidades são aceitas, outras são rejeitadas. E aí o próprio Freud pôde investigar de outros autores como Krefeld House e outro Havelock Ellis, anterior a ele, que já investigava sobre sexualidade. Então ele traz esses estudos desses autores. Nessas investigações, inclusive Havelock Ellis, ele dizia a sexualidade é algo que é da anormalidade. Qual? Aquela que não é aprovada por uma condição de homem e mulher.
Uhum.
E o Freud foi trazendo essa palavra de empréstimo que a gente diz que não é mais possível hoje, da perversão, do lugar, do desvio. Que hoje a gente já sai desse lugar, porque é confundido como uma questão de caráter, e não é nesse sentido, é que não há barreira para viver o desejo. E a gente precisa ter cuidado com essas palavras, porque é exatamente esse endereço que a gente não quer, do julgamento, de colocar a mistura sexo-sexualidade como se fosse uma coisa só.
Isso, perfeito.
E é importante. E talvez a gente saia do vazio por esse caminho, pensando sexualidade como uma construção, algo maior do que o erotismo, das várias formas que essa sexualidade pode se apresentar nas relações que a gente tem com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem uma identificação, coisas dela que nos interessam, a gente se aproxima dela. É a partir desse lugar. Pode ser que a gente consiga. Eu sou otimista da gente conseguir construir essa forma de pensar a sexualidade. Saindo desse peso, né, de olhar apenas para o erotismo. Porque essa confusão que tem gerado sofrimento.
Exatamente, Marlene. Eu acho que fantástico. Por isso que a gente estava falando, né, da energia em relação à sexualidade, que é para além desse erotismo. E eu acho fundamental essa discussão.
Eu tenho uma pergunta para fazer.
Claro que você
Quantos episódios seriam necessários para a gente esgotar esse tema?
Ah, meu filho. Nenhum podcast exclusivo disso.
Que bom, hein?
Foi maravilhoso, Marlene.
Fantástico, fantástico, fantástico. Uma hora eu vou.
É isso.
É mesmo, não percebeu. Eu não percebi.
Uma hora eu vou aqui nessa discussão.
Fica parecendo que não falou, né? Precisa entrar mais.
Não, eu acho que
mexer.
Foi bom. O pessoal do estúdio aqui, ó, tá animado, gostou, tá balançando cabeça, sim, assim, é verdade.
Mexer.
Então, quem estiver em casa e gostou, curte logo, compartilha, deixa seu comentário, porque esse bendito algoritmo aí que a gente acabou de falar, ele vai entender que se as pessoas estão curtindo, compartilhando e estão interagindo, é um comentário que ele é válido, né? Então, para vocês que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, me ajudem, nos ajudem, porque não vai custar nada e para a gente vai ser algo muito, muito, muito bacana.
É isso, e essa é a premissa da Penseira, né?
Sim.
Esse grande caldeirão de ideias para serem analisadas e que os pontos propostos aqui, eles sejam só um catalisador de pensamentos, de ideias, só para que a faísca inicie. Pra gente sair desse lugar e construir tanta coisa, inclusive essas perspectivas de sexualidade que a gente estava trazendo hoje. Obrigada.
Eu que agradeço a vocês e muito bom estar aqui.
Bom,
perfeito. Maravilha. Gostou, Aline?
Gostei, fiquei com a sensação de que a gente não entrou muito.
Minha filha, eu tava pensando nisso, eu falei, meu Deus,
tanta coisa, tanta coisa importante. Dita.
E assim, falei, completamente diferente de tudo que eu tinha pensado.
Teve um livro em 2012 que eu, junto com um grupo, a gente fez um livro, o nome dele é Para Além do Sexo. Eu brincava muito, eu disse, o sexo já é bom, sim, imagine para além dele. Porque eu tava mexendo, e eu falei isso dentro de uma instituição religiosa.
Sim.
Eu me lembro que um bispo olhou para mim e sorriu.
Que ótimo!
Porque eu tava provocando ele nesse sentido, assim, é poder sair desse lugar de peso, dessa construção fechada, dura. É, de uma banalização e, ao mesmo tempo, de uma naturalização, que ela é cruel, ela vai gerando dor, sofrimento. E eu fico muito sentida, porque na clínica eu tenho escutado e tenho trazido família. Assim, como é que eu trabalho? A clínica chega, uma pessoa traz uma questão individual. Não é só o individual que importa. Eu trago os outros da família, se quiserem, se for possível. E teve uma situação muito séria, de uma situação de violência sexual entre famílias, e que me chama muito a atenção, porque vai nessa direção.
Uhum.
É, uma criança de 3 anos nomeava assim, como que ela estava sofrendo a violência sexual, e que a criança não sabia que era uma violência. Ela só dizia assim, meu pai faz isso comigo, meu irmão faz. Aí citava o nome de um vizinho que também faz. E todo mundo sem, assim, numa consternação, sem saber o que fazer. E por que está acontecendo isso, essas violências, né, nesses espaços atuais? E não é uma coisa isolada, são muitas e muitas. Tem esse ponto principal de... Se eu não falo de um desejo, se eu não falo de como eu lido com prazer, mas a porta aberta da pornografia está ali, onde é que isso explode? Vai para onde? Estamos com essa condição. Eu sei que não é fácil, as escolas tentam e não conseguem trazer nada nesse sentido. Vocês viram os movimentos políticos, né, que se assombram.
Sim.
Toda vez que vai dizer que vai levar um tema para falar, a palavra sexo não pode entrar na escola.
É isso.
É muito difícil.
É como se você estivesse iniciando, né? É quase você levar a criança para um bordel.
Quando
que é muito doido, né? Porque vamos combinar que essa geração adora fazer isso com os meninos.
Sim.
Adoro.
Então é muito difícil. Eu participei de um grupo de comitê de ética e pesquisa. A gente avalia todos os projetos de mestrado e doutorado. Na época, algumas pessoas... Eu fazia a relatoria desses projetos, porque ninguém queria pegar. Não, isso aí a gente não vai aprovar, não. Está perguntando sobre como os meninos lidam quando eles estão na escola, como é o namoro, se eles sentem desejo por um menino ou uma menina. Não vamos pegar, não vamos autorizar a fazer essa pesquisa. Eu dizia, vai fazer essa pesquisa. Vai fazer essa pesquisa. E aí, às vezes, diziam, mas você não está entendendo que isso pode suscitar nesse menino um interesse? Não é a pergunta sobre como ele pensa um desejo, como ele olha para um menino ou uma menina, que vai suscitar nele uma heteronormatividade ou uma homossexualidade. E isso era uma luta diária que eu tinha que fazer. Eu levei 5 anos no Comitê de Ética e Pesquisa lutando contra isso. Meu tempo deu e eu fui para outros caminhos. Mas ainda é presente uma dificuldade de entender, fazer pesquisa com esse tema. Eu tive muita dificuldade para fazer pesquisa com esse tema, porque eu entrei pela porta das famílias. E é difícil entrar lá, mas tenho que entrar lá. Tenho que entrar lá porque eu não vou entrar para outro lugar. Porque é lá que a gente vê que tem sofrimento.
Aqui, ó, Marlene, o artigo é... A quantas andam o sexual e a sexualidade no dia de hoje, né?
Sim.
Que é, pessoal, são 2 psicanalistas que fizeram, é muito legal. Aí tem uma parte aqui que ele fala assim, eles falam assim, Ana Cristina Teixeira e Paulo Roberto. Eles falam assim, como o mal-estar é inerente ao humano, pois toda civilização se ergue à custa da repressão, das pulsões agressivas e sexuais, não podemos dizer que atualmente a sexualidade seja menos conflituosa, apesar de ser aparentemente mais livre das suas manifestações.
Sim.
Aí, quando eu li isso, eu falei, velho, isso é exatamente o que eu tava pensando, né?
Porque, que a gente falasse.
Né? Porque a gente falou um pouco disso.
Falamos,
né?
Mas... um pouco. Sim, Fabiano, talvez precise de muitos, e que muitos venham com outras pessoas, sim, e que a gente possa trazer mais coisas.
E que a gente possa reviver.
E que a gente possa reviver.
Sim.
Em outros episódios.
E que a gente possa associar a sexualidade com outra temática.
Sim.
Nossos dias, mas também com um olhar mais específico, de uma direção mais concreta.
Sim, sim.
é um tema que precisa. Ele precisa chegar assim, sem esse peso de uma coisa suja. Que é assim que eu fico escutando. E tanto escutar, eu tô saindo dela.
Quando a gente fala de sexo. Agora, eu gosto muito da gente também falar da sexualidade para além do erotismo.
Para além do erotismo.
Porque, enfim, é algo que tá permeando as relações das pessoas no mundo. E não necessariamente há um erotismo específico, há um sexo marcando aí. Né? Essa energia, essa perspectiva me intriga muito.
Tem uma coisa que eu preciso muito.
Diga.
É fazer vocês pararem.
Ah, vamos então. Paramos.
Porque a gente tá rodando ainda.
Ah, ele ama fazer isso.
Paramos.
Paramos. Parou? Parou?
Fique. Paramos. Thank you.